Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast da Contracartilha Anticapacitista. Eu sou o Marco Antônio Gaveri, sou sociólogo e antropólogo, sou uma pessoa branca, uso óculos e armações vermelhas, tenho alargadores na orelha, uma tatuagem no lado esquerdo do pescoço e sou cadeirante.
Oi, gente, eu sou a Valéria Ardos, eu sou antropóloga, professora da Unipampa. Eu sou uma mulher branca, de cabelo comprido, castanho, cacheado, uso óculos de armação preta e estou aqui com vocês junto com o Mário no nosso podcast.
Pois é, isso aí, Valéria. E hoje o podcast faz parte do capítulo sobre a vida adulta da pessoa com deficiência e o mundo do trabalho, da Contracartilha. E nesse capítulo contamos a história de Roberto, falamos um pouco sobre as ansiedades e possibilidades de inclusão das pessoas com deficiência no mundo do trabalho. E aqui, nessa conversa desse podcast, a gente vai falar um pouco mais sobre dimensões sociais e culturais práticas dessas possibilidades de inclusão. Para isso, eu e a Valéria vamos dialogar e aproveitar a experiência que ela tem em pesquisas e vivências com essas práticas de inclusão no mercado de trabalho. A Valéria, ela é formada pelo Programa de Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Como ela disse, atualmente ela é professora do Unipampa. E a Valéria já vem há alguns anos pesquisando sobre as questões da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho corporativo, né, Valéria? Vai ser muito bom a gente poder dialogar sobre essas questões. Fala um pouco mais pra gente sobre a lei de cotas, né? Que é a conhecida e muito falada lei de cotas, que é sobre essa proteção à inclusão no mercado de trabalho das pessoas com deficiência, o que ela prevê amplamente, a que ela está ligada e como que o artigo 93, né, da lei número 8.213 de 91, que é a chamada lei de cotas, tem sido discutida amplamente no contexto nacional.
Então, gente, como o Marco falou, né, a gente tem esse nome, lei de cotas, popularmente usado assim, e ela é exatamente um artigo dentro da lei da Previdência, né, que é a lei 8.213 de 91, que o Marco comentou com vocês. Esse artigo diz que empresas com 100 ou mais funcionários devem ter pessoas com deficiência no seu quadro, né, dentro, entre os seus empregados. Essa lei tem porcentagens de 2% a 5%, dependendo do tamanho da empresa. Então, se a empresa tem até 200 funcionários, essa empresa tem que ter 2% de pessoas com deficiência contratadas. Até chegar a empresas com mais de 1.000 funcionários, então vão ter 5% de pessoas com deficiência entre seus colaboradores, né? Então, essa lei tem sido, ela é bastante antiga, ela é de 91, mas a gente viu aqui no Brasil, né, um primeiro momento, assim, de maior eficácia dela quando o Ministério do Trabalho assume a fiscalização dessas empresas, né? Então, a gente tem vários projetos a partir de 2009, né? Então, assim, vejam quanto tempo, né, que ela começa a ser colocada de fato em prática. E isso já nos diz muito também sobre o mercado de trabalho, que tem a ver, né, com as questões financeiras, com as questões sociais e com vontade política, né, que as leis sejam colocadas em prática. Mas ela é um artigo bastante curto, né, e que tem uma história aí, e que tem uma história, né, de implementação de 10 anos entre a escrita, né, e a prática de fato dessa lei.
Valéria, é muito legal esse panorama. A gente vê realmente que na dimensão do acesso ao mercado de trabalho para as pessoas com deficiência, a lei de cotas, ela é tanto primordial, mas ao mesmo tempo ela precisa ser constantemente exercitada, né? Ou seja, você nos mostra uma questão de temporalidade que é muito importante da gente levar em consideração, que é exatamente de como que essa lei ela é implementada e como que ela vai sendo, ao longo do tempo, cada vez mais sendo colocada em prática e como que isso vai depender também de toda uma estrutura de fiscalização e também de aceitação por parte das empresas, do mundo corporativo, do mundo do trabalho em geral, da necessidade da gente pensar práticas e formas de inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência. E Valéria, nesse sentido, conta um pouco pra gente como você vê, então, que está atualmente essa prática de inclusão no mercado de trabalho para as pessoas com deficiência, no caso, principalmente as pessoas com deficiência intelectual. E o que você viu nos seus últimos anos como pesquisadora e antropóloga que tem investigado essas relações de inclusão no mercado de trabalho e deficiência? Como que você dá um pouco esse pulso desse mundo? E o que você viu, o que você tem visto também com relação a projetos, a iniciativas, e como que elas desenvolvem um pouco esse diálogo, né, também político e jurídico, para ter mais pessoas com deficiência nos seus quadros empresariais?
Então, Marco, eu pesquisei durante uns 3, 4 anos, né? Fiz pesquisa de campo entre 2013, 14 até 2018, mais ou menos. E uma primeira questão que a gente pontuar é que existem muitos tipos de empresas diferentes, né? Então, de vários setores diferentes, algumas muito especializadas, outras, né, com possibilidades de campo de lugares de trabalho mais amplas. Então, o que eu mais pesquisei foi no setor de serviços, né? Então, supermercados, lojas, né? Setor do comércio. E a gente tem, uma das questões que eu acho importante a gente pontuar é que as empresas também são muito diferentes entre si. Tem empresas que contratam bastante além das cotas e tem empresas que estão sempre atrás, né? Estão sempre sendo autuadas, né? Ou seja, tem pouca vontade política, né? Vontade administrativa de dar conta desse direito das pessoas, que é o direito ao trabalho, né? Quanto às ferramentas, né? Quanto às formas que a lei tem sido implementada, é muito importante a gente conhecer duas ferramentas de gestão, digamos assim, que são também direitos, né? Que também são previstas em lei. Uma delas é o trabalho apoiado ou emprego apoiado, como é mais conhecido, e outra delas são as adaptações razoáveis que devem ser feitas, né, dentro do cotidiano de trabalho para que essa pessoa tenha condições de exercer a contento, né, de exercer bem o seu papel de trabalhador. Então, Marco, assim, o emprego apoiado é toda uma técnica, uma metodologia de contratação, né, do setor de recursos humanos das empresas, que vai fazer primeiro, então, uma análise do perfil vocacional das pessoas que estão se candidatando a uma vaga, né? O que elas sabem fazer bem, aonde elas poderiam exercer melhor essas habilidades que elas têm. Daí se faz uma análise dentro da empresa, em quais setores que aquela pessoa poderia trabalhar, que eles vão chamar no emprego apoiado de desenvolvimento, né? Então, você tem a contratação, aí tu tem o desenvolvimento. Nesse desenvolvimento do emprego apoiado, dessa forma diferente, né, de contratação, que tem que ser adaptada para as pessoas com deficiência, eles vão criar o que eles chamam de vagas customizadas. Ou seja, tu vai ter um perfil que vai se adaptar, por exemplo, ao atendimento ao cliente, né, em uma loja, né? Então, essa pessoa vai estar lá, só que o tempo de trabalho, por exemplo, pode ser diferente, aquela pessoa com deficiência fique cansada mais rápido, né? Ela vai ter, muitas vezes, mais intervalos para o lanche, essas questões do tempo. Então, se ela vai fazer exatamente todas as tarefas que eram antes previstas nessa vaga, ou se não, né? Então, normalmente, ela pode ter uma outra tarefa, que ela também tem uma habilidade, e de uma vaga que não era pensada aquela tarefa antes. Então, eu vou adaptar a vaga ao perfil, né, desse trabalhador. E essas adaptações, a gente tem elas previstas no direito à acessibilidade e no direito ao que a lei nomeia de adaptações razoáveis, certo? Então, são todas essas formas de eu não ter pré-concebida, né, uma vaga X e eu não mudar essa vaga, né? Eu tenho, como gestor, eu tenho autonomia, eu tenho dever, né, de adaptar a vaga para cada trabalhador, né? Essas adaptações razoáveis, só para a gente saber depois aonde procurar, né? Ela tem a ver com eliminação de barreiras, né? As mesmas barreiras que estão lá no conceito de deficiência, né? Que seria, então, um corpo com diferenças corporais, um corpo com certas limitações que em contato com barreiras, né, vai impedir a participação plena dessa pessoa na sociedade. Essas adaptações razoáveis seriam aquelas que não acarretem ônus desproporcional ou indevido requerido em cada caso, né? Isso é o que é entendido pela lei de inclusão.
Realmente, tudo muito interessante e importante, porque você trouxe dois conceitos que me parecem ser bastante centrais, né, no que você disse, gestão, mas também na prática que se envolve com os direitos já garantidos pelas pessoas com deficiência poderem trabalhar de forma digna, né? E me parece que aí, Valéria, assim como no capítulo da contracartilha, a gente está discutindo também uma questão que é fundamental, que são as dimensões da autonomia e da interdependência, né? E aí eu quero que você fale um pouco para a gente disso, a partir da sua experiência de pesquisa no doutorado e também de equidade no espaço de trabalho, né? Conta um pouco para a gente como foi essa sua experiência etnográfica no mundo do trabalho com pessoas com deficiência intelectual, trabalhando em variados tipos de empresa, e como que você viu esse ambiente dentro também de uma perspectiva mais amplificada, e como que você avalia isso enquanto antropóloga, dos direitos humanos, né? Como que a gente pode entrelaçar a dimensão do trabalho, dos direitos humanos e dos direitos específicos das pessoas com deficiência?
A gente sempre está pontuando, né, que a gente, quando fala de inclusão, está falando dessa perspectiva dos direitos, né? Está falando dessa perspectiva mais ampla dos direitos humanos, que tem como base, aqui no caso do que a gente está falando de inclusão de pessoas no mercado de trabalho, as ações afirmativas, né, Marcos? Então, as leis de cotas, elas vêm exatamente para dar conta, né, da inclusão de fato de toda a diversidade de pessoas no mundo, né? Ferramentas como a lei de cotas, que vai propiciar a inclusão, né? Vai propiciar a igualdade, levando em consideração as diferenças. Então, tanto o emprego apoiado, quanto a lei que diz que eu tenho o direito a adaptações nas vagas de emprego e adaptações na rotina das empresas, elas têm por trás essa base, uma maior autonomia do direito à equidade e, na prática do trabalho, do direito ao apoio, né? A palavra apoio, a gente tem, ela é muito enfatizada para dar conta das acessibilidades, do rompimento de várias barreiras. Então, todos nós dependemos de alguma coisa ou de alguém, né? Nós somos seres sociais, a gente vive em sociedade. Então, todos nós somos interdependentes uns dos outros para viver, né? Não somos ermitões no mundo, assim. Então, no cotidiano do trabalho, eu tenho direito ao apoio, eu tenho direito a uma rede de cuidados, né? Em conseguir um software específico de computador, né? Adaptação no espaço, como luzes e sons, por exemplo, com pessoas com hipersensibilidades sensoriais, né? E muitas vezes o direito a uma pessoa, então um funcionário, um colega de trabalho, que vai ter dentre as funções dele, isso é importante a gente lembrar, não é um extra, não é uma ajuda, não é algo que as pessoas têm que acumular na sua função. As empresas devem promover, né, devem ter uma pessoa que está lá para ser essa adaptação, né? Na minha pesquisa, eu acompanhei uma das formas de emprego apoiado que tem sido implementadas aqui no Rio Grande do Sul, né? Elas fazem parte de um projeto piloto de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, que foi implementado aqui pela Superintendência Regional do Trabalho do Estado. Como que elas funcionavam? As empresas contratavam uma turma de pessoas com deficiência que iria participar de um curso de capacitação. Então, por 6 meses, eles faziam um curso de capacitação ou em empresas de recursos humanos privadas da cidade, daqui do estado, ou empresas do Sistema S, né, escolas do Sistema S. E depois desses 6 meses de curso, essas pessoas, então, eram encaminhadas para diferentes empresas para fazerem os 6 meses de um tipo de estágio. Né? Então, 6 meses de um tempo de adaptação também nesse trabalho, para a gente adequar a empresa e adequar também as necessidades dessas pessoas nos lugares mais legais para elas trabalharem assim mesmo, né? Então, uma coisa importante desses cursos, eles que eu percebi, né? Eles treinavam para função público, tinham noções básicas de matemática, português e informática, e depois essa pessoa já ia para o mercado de trabalho. O que, que isso tinha de positivo? Muitas pessoas tinham passado a vida toda em casa, então elas adquiriram uma rotina, né, de acordar, ir para o trabalho, porque já, eles também já foram se adaptando às formas, né, de se comportar, tinha várias coisas... como livro ponto, funcionário do mês. Então, era meio que um treino mesmo, assim. Então, esse tempo de adaptações era bastante positivo. O que, que eu traria de contribuição na minha tese, né? O que, que eu trouxe? Que esses cursos, né, ao nosso ver, pensando na perspectiva dos direitos humanos, eles poderiam trazer também mais informações e mais ferramentas para essas pessoas que elas, assim, no mercado, já... ciente do seu direito de serem diferentes, ciente de que é a empresa que tem que se adaptar à chegada delas, né? Sabendo solicitar os seus direitos em lei, como adaptações razoáveis, né? Como emprego apoiado, entendeu? Então, isso era muito importante que a gente, então, desenvolvesse mais sobre essas formas que a lei está sendo implementada, porque fica muito nos ombros da pessoa. Né? A pessoa acaba, se a pessoa é contratada ou não é contratada, se deu certo ou não deu certo, a gente tem todo um sistema e uma sociedade, né, Marco, que responsabiliza o sujeito. Uma sociedade que joga muito para a culpa da pessoa os seus sucessos e os seus fracassos. E não é assim, né? Toda uma rede, todo um sistema, toda uma adaptação, né, dessa sociedade para que as pessoas sejam incluídas. E a gente também sabe, né, Marco, que ninguém nasce igual, ninguém nasce com as mesmas condições financeiras, corporais, intelectuais e várias outras de competir de igual para igual, né, nesse mercado de trabalho, por exemplo, né? Então, essa ideia de que a responsável por ter conseguido ficar na empresa ou não, né, essa ideia de que se a pessoa foi contratada foi sucesso dela, e se ela não foi contratada, foi fracasso dela, é muito violenta, né? Então, acho importante a gente questionar a ideia de meritocracia, que é o que eu estou falando que está por trás dessa ideia, né? De que nós que somos responsáveis únicos, assim, pela nossa vida, pela nossa carreira e etc.
Valéria, eu acredito que a sua pesquisa, então, toca num ponto que me parece extremamente fundamental, exatamente por conta de, exatamente da gente estar pensando esse tema da inclusão, né? Porque sempre que a gente precisa... Por quê? Sempre que temos que discutir a inclusão, é importante também a gente pensar como vamos incluir e aonde a gente está incluindo as pessoas. Porque a inclusão, ela não é uma via de mão única, ela é uma via de mão dupla sempre. Então, eu gostaria, Valéria, de te agradecer imensamente por essa possibilidade de a gente ter conversado e por você ter dado esse panorama da gente aqui e para os ouvintes e para as ouvintes da Contracartilha, desse podcast, a questão da inclusão das pessoas com deficiência intelectual, especialmente no mercado de trabalho. Muito obrigado, Valéria.